Por que existem pastores e para que serve um pastor? Este é o nosso assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Cada criança que nasce é um encanto. Todos ficam bobos, se perdem em sons abobalhados. É bilu-bilu pra cá, oi menino, oi amorzinho pra lá. Mãos pequenas e frágeis, olhos que lembram o pai ou a mãe, nariz que lembra o avô, pelo menos foi o que o avô disse para todos que quisessem saber sobre a criança mais bela do mundo. É a figura de inocência, de promessa, de fragilidade e de total dependência. Precisa de colo, de peito, de afeto, de sono, de serenado. Mas o que nos encanta tanto leva no seu peito um veneno. E esse veneno vai destruir a sua vida e tantos outros nos anos vindouros. Não é à toa que o primeiro som que explode da boca desta criança, ao tomar seu primeiro fôlego de ar, seja um choro. Não é uma risada, mas um grito, um berro. É assim que todos nós começamos e como muitos terminam a sua vida. Esta criança com toda a promessa que ela oferece, aparentemente, nasceu no pecado. Herdou do seu pai Adão uma natureza má. E embora ainda não seja evidente naquele berço, seu coração abriga um poder destrutível e implacável. Este poder destruirá os seus sonhos, seus amores, sua saúde, seu futuro e de muitas e muitas pessoas. É um filho das trevas, como todos nós. É um pequeno inimigo de Deus, como todos nós somos ou fomos. Este poder maligno aparecerá primeiro por meio de pequenos atos de desobediência. Ao receber seu primeiro não, surgirá no seu peito um grito e na sua face uma ira implacável de quem foi contrariado. Ao ganhar um irmãozinho ou irmãzinha, seu ciúme rasgará seu peito, pois seu trono, de objeto de todo o amor e admiração da família, será ameaçado. Mais tarde, no play da escola, ele será ou objeto de bullying ou, quem sabe, o próprio bully que irá tirar a paz dos seus colegas. Com furor, castigará quem tocar na sua bola, tomar o seu lugar na mesa, usar o seu copo predileto. O mal do seu coração não se contentará em partilhar ou ceder. Isto ele terá que aprender e controlar, e até esconder. Mas este poder não o deixará. Regerá nas trevas, nos recantos mais secretos do seu coração. Ciúmes, fofocas, pirraças, brigas e tantas outras coisas mais farão parte do seu repertório no seu trajeto à vida adulta. E quando chegar lá, tendo ganho em tamanho e conhecimento, o seu poder de destruição será ainda maior. Fará de outras pessoas as suas vítimas e, por sua vez, será uma vítima também. Vilão e violado, ele seguirá ou ela seguirá pela vida em busca de paz. Claro que esta busca vai tentar de tudo para chegar lá. Sexo, festas, farras, emoções, bens de consumo, viagens, amores, entretenimento, jogos, tudo, tudo, tudo para tentar se sentir bem. Mas nada vai satisfazer, pois o mal que reside no seu coração não se contenta com nada senão a morte do seu hospedeiro. Sim, o pecado mora em nós e só quer a nossa morte, nada menos. Por isso a história humana é uma corrente ininterrupta de guerras, de opressão, de injustiça, de morte. A história humana é repleta de infidelidade, de corações partidos, de sonhos despedaçados e de vítimas esparramadas pelo caminho. Feridos e sangrando, buscamos e buscamos e buscamos algo, uma promoção, um carro novo, um sapato novo, um programa que nos ajude a esquecer ou relaxar, um filme, uma música, uma sensação, um paliativo, um porre, um prazer, qualquer coisa, para aquietar o monstro dentro de nós, um lobo que uiva e arranha o nosso peito sem nenhuma intenção de sair, só quer rasgar e matar o hospedeiro. É o pecado, é o lobo que não larga do osso. Não foi assim no princípio. Deus criou o homem para viver em paz, para viver no que os hebreus chamam de shalom. Foi o paraíso, sem roupa, sem vergonha, o casal vivia livre, facilmente no jardim. Bastava estender a mão e já podia comer um fruto, exigia esforço quase nenhum. E ao cair a tarde, Deus andava com eles em comunhão inimaginável. Mas o mal já andava pelo jardim e convenceu o casal que o paraíso não era o bastante. Deveria almejar mais. Bastava fazer o que Deus havia proibido. Era tão fácil, gente, deixar de comer uma fruta de uma árvore. Quando a gente pensa assim, parece absurdo, mas o diabo é sagaz e soube engambelar os dois direitinho. Com isto, a nossa natureza se revoltou. E a natureza toda, a terra toda se revoltou. E o casal foi expulso do paraíso e do shalom, da paz. A terra não cederia mais o seu fruto. Teríamos que viver ralando as duras penas, sofrendo, sendo frustrados para uma vivência minguada. Mas o mal não se contenta com isso. Muitos oprimem, tiram os outros. Roubam, matam, assaltam, pervertem a justiça. E hoje o mundo é um turbilhão de maldade, violência, mentira, trevas, trapaça e lágrimas. Muitas e muitas lágrimas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho matar o lobo que uiva no nosso peito. O pecado, o mal. Para tanto, ele tomou sobre si o poder, todo o poder dele, todo o poder do lobo, e o levou para a cruz, onde, para matá-lo, ele mesmo teve que morrer. É a notícia mais incrível e espantosa de toda a história humana. Deus se fez homem. Ele veio e andou entre nós. Que coisa extraordinária. Ele se fez homem, e como homem sofreu o castigo que todos os homens merecem. Foi uma história estonteante. Na noite em que foi traído, ele levou três dos seus discípulos a um jardim e se jogou no chão em prantos e angústia. Suava, chorava e pedia ao Pai se não seria possível matar o lobo de outra maneira. Mas ele sabia. O pecado teria que morrer e teria que fazer isto por meio de um homem. E ele foi este homem. Emmanuel. Deus conosco, chicoteado, foi objeto de zombaria. Ele recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos que furou o seu crânio com as costas em carne viva. Foi pregado nu numa cruz para ser erguido, onde ele sangraria até a morte, sufocado pelo peso do seu próprio corpo na cruz. Com pregos nas suas mãos e nos seus pés, ele... Com sede e vergonha, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isto. Não temos noção do que fazemos. Não entendemos o quanto nós ferimos os que nos rodeiam. O mal nos deixa cegos. Jesus disse, Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Por amor a nós, ele foi abatido como um animal e desamparado pelo próprio Pai que o havia mandado por amor ao mundo. Quando ele encontrou Pedro após a sua ressurreição, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Três vezes ele perguntou e três vezes Pedro respondeu. Ao que ele replicou ainda três vezes, então cuide, alimente e apacente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Quem conhece a Jesus, quem se rende a Ele, recebe uma nova vida. As velhas coisas passam. O lobo no seu peito sofre um golpe mortal. E ele passa a ser uma ovelha do Senhor. Alguém que precisa reaprender tudo. Alguém que vai precisar de alimento, que é a palavra de Deus. Terá que ter alguém que chore com ele, que o aconselhe, que o visite, que o proteja e que o dê direção no meio de um mundo cheio de lobos. Esta ovelha pertence a Deus. E Deus levanta pessoas para cuidar do seu rebanho. Levanta pessoas para cuidar das suas ovelhas. Quem são essas pessoas? São pastores. É uma missão que nasce do amor de Deus, Pai, para com o mundo partido e morto. É uma missão que nasce no peito de alguém que Jesus chama para dar a sua vida também. É uma missão sagrada, não é uma profissão, não é uma vocação qualquer. É algo que se acha no endereço, no próprio coração de Deus. Acha seu endereço no próprio coração de Deus. Pastorear o rebanho do Senhor é uma missão tão sagrada que é difícil mensurar a sua importância. E é por isso que Deus julgará com ainda mais severidade os que ensinam na igreja, pois eles lidam com a menina dos olhos de Deus. Eles fazem bem ao povo pelo qual Deus filho morreu ou não. Por isso o pastor tem que ser um homem temente a Deus. Ele lida com os pequeninos, ele tem que ser um homem que tem conhecimento pessoal e profundo das Escrituras, pois elas são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele tem que ser alguém que pastoreie a si mesmo primeiro, pois o lobo que ele carrega no peito pode fazer danos irreparáveis na vida das ovelhas preciosas do bom pastor. Claro que o lobo sofreu um golpe mortal, mas ele ainda tem que ser controlado pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Hoje em dia, o título de pastor caiu em descrédito. O pastor é visto como um farsante, um mercenário da fé e um traidor. Gente, a categoria está desprestigiada e com muita razão, pois muitos fizeram do pastorado uma carreira e um meio de subirem na vida. Acham que precisam ser animadores de auditório e chegam a fazer da sua igreja um circo. Andam seguindo as modas que prometem agregar muitos seguidores e muitos dizimistas. Pensam que o seu trabalho é fazer da igreja algo grande, forte, famoso e relevante à sociedade. Querem aplausos, pois sua missão os motiva, e querem reconhecimento, porque os seus olhos estão voltados ao povo e até ao seu próprio espelho, e não voltados para Deus. Muitos desses pastores não passarão a eternidade no céu. Chegarão a Deus no último dia e dirão que fizeram proezas, milagres, maravilhas em seu nome, mas Deus dirá que nunca os conheceu, pois não os conhece e o seu trabalho não está sendo feito por eles. Os que ele conhece cuidam das vítimas deste mundo, choram com quem chora, visitam os cativos, alimentam os famintos, dão de beber ao que tem sede, e bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa de Cristo, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os mansos, pois herderão a terra. Gente, a igreja não é um negócio, o pastor não é um gestor, o povo não é a massa de manobra ou fã-clube de Jesus. É um rebanho de pessoas que vivem com dor, com necessidades, com tristezas, com corações partidos que levarão anos para sarar. Precisam ouvir a verdade, precisam de uma mão firme, um cajado seguro que lhes mostrará pastos verdes, onde poderão se alimentar e achar paz para suas almas transtornadas. Mas muitos só recebem capim seco, muitos são tratados como gado para o abate, são arrebanhados e tosqueados, são vítimas de esquemas de investimento, são vítimas de charlatanismo, são vítimas de showmen e palhaços, entretidos, mas perdidos, fascinados, mas sem noção e sem Deus. E sua boa fé é explorada e explorada e explorada, até que um dia, ou eles saem da igreja, desiludidos, ou se não, seus filhos saem, pois decidiram não serem as vítimas que os seus pais foram nas mãos desses mercadores da fé. Se você é pastor de verdade, eu sei que o seu coração dói ao ouvir essas palavras. Se você for um pastor de verdade, eu sei que, como eu, vai dizer, eu poderia ter feito melhor. Mas saiba, você ainda pode. Não é tarde para rasgarmos o nosso peito na presença de Deus e pedir perdão pelas nossas falhas, pedindo luz para podermos cumprir o nosso chamamento, o mesmo chamamento de Pedro. Cuide, alimente e apacente as minhas ovelhas. Tudo começa com oração. Uma vida sem oração não presta para o ministério. Uma vida sem submissão às escrituras sagradas não presta para o pastoreio de ovelhas. Uma vida sem disciplina constante de autoexame e humilhação não é útil nas mãos de Deus. A semente só dá vida após ser enterrada na obscuridade da terra, morrer e germinar. Só depois ela começa a brotar um renovo. Só depois a semente presta para algo. Mas há galhos que não produzem fruto na igreja hoje. Podem ter sucesso, como o mundo mede sucesso, mas só servem para serem cortados e queimados. São nuvens sem água, são poços rotos, como diz a palavra, são falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. E não se enganem, o juízo está a caminho. Deus levantará verdadeiros pastores e não deixará seu povo sem os cuidados que o bom pastor exige dos seus servos. Os maus estão com os dias contados. Os empresários da fé se verão prestando contas a um Deus que não perdoa quem explora o seu povo. Eu quero ser um dos bons pastores. Sem luzes, sem celebridade, sem aplausos, sem vanglória. Um dia, o que mais me motiva é ouvir as palavras: "Bem feito, servo bom e fiel. Entre no descanso do seu Deus." E você, colega, amigo pastor, vamos caminhar assim? Vamos aprender uns com os outros? Vamos viver mergulhados nas Escrituras? Vamos dobrar os joelhos antes do sol nascer? Vamos cuidar do rebanho do Senhor? Vamos orar por eles, chorar por eles, chorar com eles, nos alegrar com eles? Com a ajuda do bom pastor, o nosso mestre, Jesus Cristo. Este é o propósito desse programa, Café Espiritual. É um programa para pastores. Não para aplaudir vocês. Não para aplaudir você. Mas para te ajudar a cumprir cabalmente a sua missão. Se você de fato ama Jesus. Se não, esse programa não é para você. Vá fazer um curso de coaching. Vai fazer um curso de palco. Vai ser comediante, vai ser alguma coisa, mas se você quiser crescer, eu acho que eu posso ajudar. Eu, pessoalmente, estou nessa caminhada há 40 anos, fui ordenado há quase 40 anos atrás, cresci na igreja. Quando eu fui ordenado, eu já era pastor, filho de pastor, neto de pastor, bisneto, trisneto de pastor. Eu vivo isso a vida toda, tenho visto as vítimas da igreja. E isto dói o coração. Esse programa não é para entreter pastores, é para ajudar você. Para estender a mão e dizer: vamos lá, meu irmão, vamos melhorar isso, vamos andar juntos. Se você quiser contato comigo, quiser oração, pode mandar seu e-mail para mim. É podcast.caféespiritual, uma palavra só, café espiritual, sem acento no E, @gmail.com. Ou pode me achar no Facebook. Mas vamos ficar ligados, vamos conversar, vamos andar juntos e vamos cumprir esta missão que Deus nos deu, pois isto faz parte do próprio coração de Deus. Hoje termino o programa com as palavras de Paulo. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Até nos vermos novamente, Walter McAllister se despedindo, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.